Olá, irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao estudo do Vem Segue-me aqui no canal da Central das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Hebreus. Existe algum debate com relação à autoria do livro de Hebreus? Nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, acreditamos que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo, embora diferente das outras epístolas. Ele não leve o nome de Paulo e o estilo é um pouco diferente se comparado às outras epístolas. Mas, seguindo a tradição, nós acreditamos que foi Paulo. Até faria muito sentido que tivesse sido ele, porque essa epístola foi escrita mais ou menos 10 anos depois que ele saiu de Jerusalém para fazer suas missões. E quando ele volta, ele encontra alguns judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo, confusos com relação à doutrina. Alguns se afastaram, voltando às práticas da lei de Moisés, e alguns estavam tentando viver na igreja, mas com conceitos e com práticas da lei de Moisés. Quer dizer, estavam misturando o judaísmo com o cristianismo. Inclusive, esse é um dos elementos que vai acabar levando à apostasia, essa mistura que eles tentam fazer das duas religiões. E Paulo, preocupado com isso, ele escreve aos hebreus, né, aos israelitas que são conversos, que vivem lá, na Palestina, dizendo: olha, Jesus Cristo, ele é maior que Moisés. Jesus Cristo é maior que a lei de Moisés. De fato, é Jesus Cristo que desceu entre os homens e que realizou a expiação para que pudéssemos ser salvos. E é de uma forma muito eloquente que ele mostra isso. Ele cita escrituras do Velho Testamento, aliás, tem várias escrituras que ele cita aqui, mostrando exatamente isso, que Jesus é o mediador do novo convênio. E nós vamos estudar o livro de Hebreus em duas partes. A primeira, do capítulo 1 ao capítulo 6, e depois na semana que vem o resto dos capítulos. É legal fazer isso porque a gente pode aprofundar mais alguns temas importantes que ele traz, como sacerdócio, a divindade de Jesus Cristo, o convênio de Abraão e a lei de Moisés. Enfim, tem muitas coisas que a gente pode aprender. Eu espero que vocês possam apreciar esse estudo, lembrando que tem que fazer o estudo pessoal das escrituras. Não adianta você sobreviver com luz emprestada. Não adianta você ouvir uma grande aula na igreja ou assistir um vídeo do YouTube de alguém que você gosta falando das escrituras e falar: estou satisfeito, já estou alimentado espiritualmente. Essas coisas são boas, mas devem ser a sobremesa, né? Ou devem ser aquele, se você gosta de assistir antes, seu estudo pessoal. Alguns de vocês o fazem antes, alguns de vocês fazem depois. Tem que ser aquela coisinha que você come para abrir o apetite. Mas a refeição principal tem que ser uma experiência pessoal que você tem ao estudar as Escrituras junto com o Espírito de Deus. É assim que o Senhor vai revelar verdades importantes que vão te ajudar no seu dia a dia e nas suas necessidades particulares. Pois bem, dito isso, vamos lá para Hebreus. Capítulo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Tá vendo que esse começo já é diferente das outras epístolas? É por isso que algumas pessoas dizem que não foi Paulo. Eu acredito que foi Paulo, mas se não foi, com certeza ele estava envolvido nessa carta. Ele podia estar supervisionando essa carta, ele podia estar escrevendo essa carta junto com outros líderes da igreja. Nós não sabemos. Mas o fato é que ele não começa dizendo, como nas outras epístolas fazia, Paulo, apóstolo Jesus Cristo, aos santos que estão, e ele dizia o lugar. Essa é diferente. Ele já vai direto para a doutrina. Pode ser também que alguma parte dessa carta tenha se perdido, onde tem a identificação de Paulo ou do grupo que estava com Paulo escrevendo. Mas o que é importante é que nos chegou essas palavras. E ele diz que Deus falou muitas vezes no passado. Ele falou através dos profetas. O modus operandi de Deus, o modo como ele trabalha conosco, é chamando profetas. Os profetas, eles são representantes de nosso Pai Celestial e de Jesus Cristo a todas as pessoas aqui na Terra. Deus se comunica aos profetas e os profetas transmitem a palavra ao povo. Não para que os profetas sejam idolatrados, adorados como grandes personalidades, de forma alguma. O profeta ele leva as pessoas até Deus. Ele não quer se colocar como um intermediário entre nós e Deus. Isso é muito importante porque o único mediador entre Deus e os homens, como Paulo vai ensinar, e ele vai ensinar isso na próxima aula que a gente vai ter, é Jesus Cristo. Então, todos os profetas, os grandiosos profetas que os judeus acreditavam, como por exemplo o bem mencionado Moisés, aqui na epístola, ele não é nada mais do que um servo escolhido de Deus para transmitir a mensagem de Jesus Cristo. Ele não é o Salvador. Moisés testificou a respeito de Jesus Cristo diversas vezes. Algumas de uma maneira mais direta, pelo menos chegou para nós numa uma maneira mais direta, quando ele disse, por exemplo, um profeta semelhante a mim vai se levantar e quem der ouvidos não será afastado do povo. Ele estava falando de Jesus Cristo. Outras de uma maneira mais simbólica, quando, por exemplo, ele levantou aquela haste com a serpente e disse, todo aquele que olhar será salvo. Né? Deus disse para ele falar isso. E as pessoas que tinham sido picadas e olharam, viveram. Isso era um símbolo de Jesus Cristo. Então Moisés conhecia o Salvador. Ele sabia, por exemplo, que Jeová é o Salvador e Redentor do mundo. Mas vamos lá. Esse é o papel dos profetas. É muito importante a gente entender que, da mesma forma que Deus falava com profetas no passado, e esses profetas transmitiam a mensagem de Deus, ele faz isso em nossos dias também. Fazia na época de Paulo. Paulo era um profeta de Deus e estava ensinando a verdade, da mesma maneira que Moisés fez, da mesma maneira que Russell Nelson faz em nossos dias. E nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Eles tinham tido o privilégio de receber a voz do próprio Senhor, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos. Um dos desafios que eu quero dar nessa lição, o próprio guia do Vem Segue-me, ele nos desafia a fazer isso, é identificar os títulos ou as características de Jesus Cristo. E só nesses dois versículos nós já temos várias. Ó, primeira coisa, versículo 1, Deus. Deus é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, o Filho do homem de santidade. Até vi na internet, né, um membro da igreja jovem compartilhou comigo. Um homem de uma outra igreja, não sei se é um pastor, se é um líder, mas ele tem um canal sobre religião e ele está explicando o que é o Filho do Homem. É uma explicação interessante, mas, meus irmãos, carece de muita coisa, porque aquele irmão não possui o Evangelho de Jesus Cristo restaurado, ele não tem acesso à plenitude do Evangelho. Nós aprendemos que Filho do Homem é um título sagrado que foi dado ao Senhor Jesus Cristo porque ele é o Filho do Homem de santidade. Muitas vezes nós estudamos nos evangelhos, Jesus Cristo se descrevia como Filho do Homem. Não porque ele era filho do homem mortal. Ele nunca disse isso. Ele é filho do homem de santidade, que é nosso Pai Celestial. Então, filho se refere a isso. Ele é Deus, ele é filho. E ele foi constituído herdeiro de todas as coisas e ele também fez mundos. Jesus não apenas criou este planeta que nós vivemos, e parte do mundo cristão nem acredita nisso. Tem gente que acha que Jesus Cristo não estava envolvido na criação. Mas Paulo é claro a dizer aqui que Jesus Cristo criou mundos. Ele criou esse mundo que nós vivemos, ele criou o mundo espiritual, que é a dimensão onde nós vamos quando nós morremos. Ele criou mundos sem fins, parecidos com esse. Também vi uma outra discussão essa semana sobre vida alienígena, né? Se existe ET ou não. Irmãos, nossa doutrina não deixa nenhuma dúvida com relação a isso. É claro que existe vida extraterrestre, ou seja, extra esta terra que nós vivemos. Eles estão lá. O próprio Deus, nós mesmos, não começamos nossa existência nesse planeta. Nós nascemos aqui, é verdade. Mas nosso espírito vem de um lugar celestial que não é esse planeta. Antes que nós fôssemos criados, nós já existíamos. Nós lemos lá em Jó, né, que os filhos de Deus se regozijaram com a criação dessa terra, que nós jubilamos. Ora, se nós jubilamos é porque nós existíamos, porque não tem como você jubilar se você não existia, não é verdade? Também os nossos irmãos de outras fés cristãs, eles são limitados quanto a isso. Alguns deles não acreditam numa vida pré-terrena, mas nós existíamos. E nós sabemos, especialmente pela pérola de grande valor, que Deus criou mundos sem fim e que esses mundos existem pessoas semelhantes a nós que vivem os mandamentos de Deus, que procuram guardar esses mandamentos e que procuram a sua exaltação por meio de Jesus Cristo. Não há outro Salvador no plano de Deus, apenas Jesus Cristo que veio a essa terra e morreu por nós. Mas conforme nós aprendemos no livro de Mórmon, Jesus tem outras ovelhas. Não apenas as que estavam na América, mas ele visitou as tribos perdidas de Israel e também ministra esses outros mundos para que eles possam alcançar a salvação pelo seu nome. Então, esse versículo aqui é assim, de explodir a cabeça. É incrível pensar nesses títulos e nessas descrições do Senhor Jesus Cristo. De fato, ele é o Senhor da glória. O qual, sendo o resplendor da glória do Pai e a expressa imagem de sua pessoa, mais uma vez, olha só a limitação que, infelizmente, a grande apostasia colocou sobre muitos de nossos irmãos que amam Jesus Cristo, que valorizam a Bíblia, mas que estão cegos e não entendem a doutrina completamente. Aqui diz que Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Deus é uma pessoa tem a cara, tem mãos, tem olho, tem nariz, sente. E alguns eruditos despersonalizaram Deus. Para eles, Deus não cheira, não anda, não come, é uma energia, é alguma coisa que está lá que a gente não consegue compreender. Não, meus irmãos, Deus é uma pessoa. E Jesus Cristo era a expressa imagem desta pessoa exaltada, que é nosso Pai Celestial. Felizmente, um jovem de 14 anos apenas, mas que era puro e sincero em suas intenções, procurou a Deus e descobriu por si mesmo que Deus tem feições, que Deus tem sentimentos e que Deus tem um corpo como o nosso, semelhante ao nosso. Joseph Smith viu Deus, o Pai, Jesus Cristo. Por isso ele podia testificar como Paulo, que Deus e Jesus Cristo, né, Deus nosso Pai e Deus o Filho, eles são muito parecidos, sendo o Filho a expressa imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A luz de Cristo é que mantém todas as coisas em sua devida ordem. Sem a luz de Cristo haveria caos. Não haveria uma ordem no universo. As leis que regem esse universo e que nós ainda não conseguimos entender direito. Pode perguntar aí para um físico se ele consegue entender tudo sobre a lei da gravidade. Não consegue. Ah, temos uma limitação de conhecimento. Mas sabe que existe uma lei, que quando você joga um objeto, ele cai. Quando você deixa um objeto, ele vai ser atraído para o solo. Essa é a lei da gravidade. Agora, mesmo que nós possamos dizer muito sobre a lei da gravidade, nós não podemos dizer tudo. E há muitos mistérios que existem. Mas Deus conhece todos os mistérios. E é o poder de Jesus Cristo que mantém todas as coisas em sua ordem regular. E que dá vida a todas as coisas também. Porque se não fosse a luz de Cristo, não haveria vida, luz, conhecimento ou verdade. Olha só como Jesus Cristo é poderoso. E diz assim ainda: havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, Jesus Cristo realizou a expiação. Todos os profetas do passado, desde Adão, passando por Enoque, Noé, Abraão, Moisés e todos os que vieram antes de Jesus Cristo, testificaram que ele era o Filho de Deus, que purificaria o pecado dos mundos. Do mundo. Se vocês olharem em 3º Nefe 11, quando ele se apresenta, quando ele aparece ao povo, e o povo fica confuso, apesar de ter ouvido a voz de Deus dizendo que aquele era o filho dele, pensam que é um anjo que tinha aparecido. Jesus se identifica dizendo: eu sou Jesus Cristo, cuja vida vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. Criando um link, né, um elo muito claro entre a sua vida e vinda a este mundo, as palavras dos santos servos de Deus que testificaram, muitas vezes até dando a própria vida, sobre Jesus Cristo. Então, eu gosto de ver que Paulo, ele introduz essa epístola já com doutrina, pá! Porque os judeus, eles conheciam as escrituras. Alguns dos gentios que estavam se convertendo não conheciam nada. Eles vieram de tradições diferentes. Talvez eles até tinham ouvido falar sobre alguma coisa dos judeus, mas eles não tinham o Velho Testamento. Eles não tinham recebido Moisés e os profetas. Então, eles tinham que começar aos poucos. Mas com esses judeus que haviam sido convertidos, Paulo podia falar bem direto. E ele foi já citando escrituras e citando a glória do Filho, porque nenhum outro povo tinha capacidade de entender tão rápido sobre os papéis de Jesus Cristo como os judeus. Afinal, eles foram preparados durante séculos para receber Jesus Cristo. Então, como assim vocês não estão reconhecendo e estão deixando a doutrina do Salvador para voltar a esses costumes? Claro, havia pressões, era difícil, era muito mais fácil, muito mais confortável viver o judaísmo. Você não seria recusado pela sua família, talvez alguns privilégios de trabalho, de posições na sociedade não seriam tirados. Você com certeza e evitar uma perseguição que podia tirar sua vida ou de seus familiares. Olha, alguns membros da primeira presidência aqui já tinham sido brutalmente assassinados. Então, tudo isso levava vários dos judeus a refletir: peraí, será que essa nova religião ela é para mim? Então, Paulo sabia dessas circunstâncias difíceis, mas, meus irmãos, tendo conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, não tem mais como voltar atrás. E Paulo está preocupado com isso. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus Cristo havia ressuscitado. Ele havia vencido a morte, vencido o pecado. Ele era o Senhor da glória. Quer dizer, depois de ter um testemunho disso, como que vocês podem voltar atrás? E olha, há uma insistência de Paulo no seguinte tema: que Jesus Cristo foi feito mais excelente que os anjos, tanto herdou mais excelente nome que eles. Porque alguns dos judeus consideravam os anjos como personagens muito, muito relevantes. E de fato, os anjos são mensageiros de Deus. Os anjos, eles são colocados para cumprir funções importantes no plano de Deus. E vários dos profetas, nós aprendemos, receberam mensageiros. Vários dos profetas também se tornaram mensageiros angelicais depois de sua morte. Um exemplo disso é Moisés e Elias. Apareceram para Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Nós aprendemos por revelação atual que Moisés contém a chave, ele tinha, né, detinha as chaves da coligação de Israel. Nós aprendemos por revelação moderna que Moisés possuía as chaves da coligação de Israel e Elias cumpriu a profecia de Malaquias, restaurando chaves importantes do selamento eterno. Nós sabemos que outros profetas se tornaram mensageiros, como por exemplo, quando João, nós vamos estudar em Apocalipse, viu um outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar a todos. Nós sabemos que esse é Moroni, que veio para restaurar o Evangelho. Claro que há outros anjos e outros personagens muito importantes que fazem o plano de Deus seguir, mas nenhum personagem, nenhum emissário é tão importante como Jesus Cristo. De fato, ele é a mensagem. É em preparação à sua vinda e à sua glória que todos os profetas e anjos vieram. Então, quando Paulo diz que ele é feito mais excelente que os anjos, ele está revelando uma verdade evidente. Todos os anjos, todos os profetas, todos os santos apontavam com seu testemunho para Jesus Cristo. E não há outro nome pelo qual nós podemos ser salvos. Então, a devoção, a gratidão que eles tinham por vários personagens bíblicos, como o pai da fé, Abraão, Jacó, cujo nome ficou Israel, e Moisés, que libertou o povo de Israel do cativeiro do Egito, Todos esses e muitos mais eram menores em autoridade do que Jesus Cristo. E todos eles diziam: creiam no Filho de Deus, porque é Ele que vai nos salvar. Eu sei que as Escrituras, elas talvez não pareçam para você tão claras quanto que Paulo está dizendo aqui. Vocês podem ler as páginas do Velho Testamento e pensar: não estou vendo o nome de Jesus Cristo aqui. É claro que era difícil para eles acreditar. Como que eles iam saber? Bom, o nome Jesus Cristo pode não aparecer na nossa versão do Velho Testamento. Mas, como Paulo enfatiza, se eles tivessem o Espírito de Deus e a disposição para ouvir os apóstolos e profetas, eles iam reconhecer com muita facilidade, talvez mais rápido do que outros povos, que Jesus Cristo é verdadeiramente aquele que os profetas tinham dito. Eles usaram vários nomes para se referir a Jesus Cristo. Moisés falou sobre a rocha, Jó falou sobre seu redentor, Isaías falou sobre o príncipe da paz, e vários outros profetas usaram títulos sobre Jesus Cristo. E se nossas escrituras estivessem mais completas, nós veríamos ainda com mais clareza de que eles conheciam o nome de Jesus Cristo. Lembra que boa parte do livro de Mórmon se passa antes de Jesus Cristo. E os profetas nefitas sabiam sobre o Salvador pelo nome, assim também os profetas do Velho Testamento, embora isso não esteja muito claro na nossa Bíblia. Bom, tem muitas outras escrituras importantes aqui e outros títulos que vocês podem procurar sobre Jesus Cristo. Nessa designação encontrei por volta de 10 títulos do Senhor Jesus Cristo ou descrições de seu papel divino. E se juntar com a aula que vem, então, esse número se eleva mais. Procurem esses títulos. Vou apontar alguns durante a lição, mas vai ser um exercício bem interessante para o seu estudo das escrituras. Capítulo 2 diz que Jesus veio para sofrer a morte e salvar os homens. Ele veio de fato para expiar os nossos pecados. E no versículo 6 diz: porém, em certo lugar testificou alguém. Acho legal isso porque, sabe quando você está ensinando as Escrituras? E Paulo conhecia muito as Escrituras. Você vê aqui, a gente já viu, né? Tem estudado as epístolas de Paulo até agora, mas você vê aqui que ele vai citando. Ele cita Salmos, ele cita outra parte do Velho Testamento. E aqui ele diz: em um certo lugar testificou alguém. Que ou talvez ele não sabia onde estava essa passagem, ou talvez ele sabia que estava em Salmos essa passagem, mas ele não sabia quem tinha escrito esse salmo. É interessante como ele coloca, né? Em certo lugar alguém testificou. Às vezes é só uma forma retórica de ensinar, mas ele cita essa passagem que está em Salmos 8, versículo 4 e 6. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco o fizeste menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Numa tradução mais perfeita dessa passagem, deveria ter ser escrito assim: quem é o homem mortal para que te lembres dele, o filho do homem para que o visites? Lembra, filho do homem aqui não é o título sagrado de filho do homem no Salvador Jesus Cristo, mas está dizendo filho de homem aqui, certo? Pois pouco o fizeste menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Pois pouco fizeste menor do que Elohim, e de glória e de honra o coroaste. A escritura, na verdade, deveria ser traduzida como Deus ou deuses. Esse que está lá no mais original que nós temos do Velho Testamento. Não é anjos, mas Elohim. Deus nos deu a capacidade de, por meio da graça de Jesus Cristo, sermos aperfeiçoados nele e chegarmos à exaltação eterna. E se vocês clicarem lá no versículo 7, né, ou apertarem, dependendo do que o aparelho que você está usando um livro mesmo, você vai na nota de rodapé, você vai ver que em hebreu essa palavra anjos significa na verdade deuses. Tu fizeste um pouco menor do que os deuses, o coroaste de glória e de honra, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Porque assim o que santifica como os que são santificados, todos são um. Por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Apesar de Jesus Cristo nos santificar, Ele nos ama. Ele nos chama de irmãos. Ele quer que sejamos co-herdeiros com Ele de tudo que o Pai possui. No 14, e porquanto os filhos participam de carne e sangue, também ele participou dos mesmos, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. Jesus Cristo, ele era Deus antes de nascer, era Jeová. É o Deus que apareceu aos profetas do passado. Ainda assim, ele decidiu vir a essa terra no meridiano dos tempos, nascer entre um povo iníquo e cheio de artimanhas sacerdotais, porque ele queria experimentar o que nós experimentamos. Ele queria saber como nos socorrer, passando por as coisas, pelas tentações, pelas dificuldades. De fato, até a morte ele passou. E assim ele pôde nos resgatar. Ele foi o primeiro a ressuscitar, abrindo a ressurreição para todas as pessoas. Todos, bons e maus, se levantarão por causa do poder de Jesus Cristo e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque, na verdade, não auxilia os anjos, mas auxilia a descendência de Abraão. O que Paulo está querendo dizer aqui é que os verdadeiros beneficiados pela expiação de Jesus Cristo são aqueles que fazem convênios com Deus, a descendência de Abraão. Então, aqueles judeus que se orgulhavam de ter o sangue abraâmico, se não aceitassem Jesus Cristo, não iam estar seguindo o exemplo de seu patriarca, que aceitou o Salvador e que aprendeu sobre expiação, talvez de uma forma mais profunda do que muitos de nós. Porque lembra que ele foi no Monte Moriá para sacrificar seu filho, a semelhança do que Deus faria com seu filho amado? Pois é, Abraão aprendeu sobre Jesus Cristo, se regozijou ao ver seu dia. O próprio Senhor Jesus Cristo ensina isso na mortalidade, que Abraão o viu. E aquela descendência de Abraão não estava entendendo a importância do sacrifício de Jesus Cristo. 10 anos depois que o apóstolo Paulo havia ministrado eles ainda estavam nessa confusão. 10 anos depois que vários dos gentios já haviam se convertido, estabelecido a igreja em vários lugares. Agora, o centro da igreja, onde era a sede da igreja, começava a se corromper. Diz no 18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer os que são tentados. Como eu falei para vocês, Jesus Cristo, ele pode nos socorrer porque foi tentado, ele experimentou por conta própria, ele foi submetido à provação. E tem uma escritura no livro de Mórmon que eu acho que explica muito bem essa condição de empatia do Senhor Jesus Cristo. Está em Alma 7 e diz que Jesus Cristo seguirá, né? Ele está profetizando bem antes de Jesus Cristo nascer, sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. E isso para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e enfermidades de seu povo, e tomará sobre si a morte para soltar as ligaduras da morte que prendem seu povo. E tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne. Para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. O Espírito sabe todas as coisas. Não obstante, o Filho de Deus padece segundo a carne para tomar sobre si os pecados do seu povo, para apagar-lhes as transgressões, de acordo com o poder de libertação. Esse é o testemunho que está em mim. Então, Jesus poderia ter aprendido tudo que aprendeu por revelação, mas ele decidiu voluntariamente ser o Redentor do mundo. Se não fosse Jesus Cristo, meus irmãos, não haveria possibilidade. A morte teria seu efeito, seria verdadeiramente o império perpétuo da morte e do poder do diabo, porque a morte faria com que nosso corpo e espírito estivessem separados para sempre. E o diabo teria poder sobre nós, de modo a nos escravizar. Mas Jesus Cristo, ele nos possibilita vencer esses dois inimigos. Primeiro, por causa do arrependimento, nós podemos ter acesso ao seu poder redentor e fortalecedor. Nós podemos vencer o pecado e a tirania do mal. Nós podemos viver para sempre com o corpo imortal e glorificado. Capítulo 3. Jesus Cristo é o nosso apóstolo e também é o nosso sumo sacerdote. A palavra apóstolo vem do grego e significa enviado. Jesus escolheu seus apóstolos. Ele os enviou para testificar a respeito do seu nome. Mas Jesus Cristo é o apóstolo supremo. Ele é o sumo sacerdote da nossa fé. E como Paulo vai falar nessa mesma epístola, mais para frente, na próxima aula que a gente vai ter, é o sumo sacerdote de bens futuros, ou seja, da nossa esperança também. Jesus Cristo tem todo o poder e conhece todas as coisas. Ele é o maior mensageiro e ele também é a mensagem. Ele é aquele que efetiva a nossa salvação pelo poder do sacerdócio, porque o sacerdócio provém dele. É o que Paulo está tentando dizer quando ele menciona Moisés e Jesus Cristo e faz uma comparação entre eles. Ele diz: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. E continua. E continua dizendo em Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Não é porque Jesus Cristo ele se compadece apenas. Não, é claro que ele se compadece, mas ele sabe o que nós estamos passando porque ele passou por aquilo de alguma forma. Isso não é fácil da gente entender, talvez nem possível no atual momento, mas de alguma forma Jesus Cristo, ele passou por todas as dores, aflições, tentações, dificuldades, e ele sabe exatamente como que você está passando agora. Talvez você pense assim: a minha situação é diferente, ninguém conhece minhas dores, ninguém passa pela doença que eu estou passando, ninguém sente a solidão que eu sinto, ninguém sente essa dor de dente, ninguém sentiu essa dor do braço, ou talvez você pense, poucas pessoas elas entendem meus sentimentos, minhas emoções, mas meus irmãos, irmãs, nunca duvidem que Jesus Cristo entende perfeitamente, completamente o que você está passando, porque ele realizou a expiação. Vou ler de novo. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas nós temos um que, além de se compadecer das nossas fraquezas, ele, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não cedeu a nenhuma tentação de Satanás. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus Cristo pode nos ajudar. Precisamos nos aproximar do trono da graça. Nós fazemos isso quando nós oramos, quando nós lemos as Escrituras, quando nós vamos à igreja, quando recebemos ordenanças do Evangelho, como batismo ou sacramento. Essas coisas mostram a Deus que estamos indo ao encontro dele e rogando por ajuda e misericórdia. E o Senhor nos envia seu poder fortalecedor, redentor, de modo a nos purificar e nos ajudar nas tarefas diárias. E nós somos levados à compreensão de que ele entende todas as coisas que nós passamos com perfeição. E ele pode socorrer cada um de nós nos momentos de dificuldade. Vamos voltar para o 3, onde tem alguns conselhos específicos de Paulo que servem para nós. O versículo 12: Vede, irmãos e irmãs, que nunca haja em nenhum de vós um coração mau e infiel, para se apartar dos Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros cada dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, não basta você confiar em Jesus Cristo apenas por um período da sua vida, ou você foi batizado depois. Não, nós temos que confiar. Existem pessoas que estão afastadas da igreja que estão assistindo esse vídeo. Talvez seja você. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Jesus Cristo te ama, ele se importa com você e ele quer que você volte para a sua igreja restaurada nesses últimos dias. Ele precisa que você esteja na igreja para te dar certas bênçãos que, se você não for fiel na igreja dele, ele não pode conceder. Assim como Paulo exortou alguns membros que estavam em Jerusalém, estavam afastados, a retornarem, eu convido você a ponderar sobre as coisas que nós estamos falando aqui, sobre Jesus Cristo, seu poder, sua glória. e sua igreja maravilhosa, restaurada, que é fundamentada nos apóstolos e profetas, com ele como pedra de esquina. Meus irmãos e irmãs, voltem para a igreja. Já ficaram muito tempo longe. As pessoas vão te receber bem. As pessoas. Talvez você vai encontrar pessoas que são difíceis na igreja e imperfeitas, com certeza. Mas, irmãos, irmãs, voltem. O Elder Godoy deu um excelente discurso na conferência geral falando sobre seu elo forte. Se vocês não forem valentes no testemunho de Jesus e permanecerem firmes na igreja, vocês não vão estar afetando apenas a sua vida, mas da posteridade, das pessoas que vão vir depois de você. E talvez até das pessoas que vieram antes, porque elas vão deixar de receber certas ordenanças no templo que precisam para a salvação, porque você não está na igreja. Então, pondera sobre essa responsabilidade sagrada e das grandes bênçãos que nós recebemos por uma atividade fiel na igreja. Lê Hebreus como se Paulo tivesse falando para você, quando ele diz no versículo 15: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Paulo citou o exemplo que os judeus conheciam muito bem, de quando Israel saiu do Egito. E eles não foram valentes em seu testemunho. Eles provocaram Deus à sua ira. E eles não puderam entrar na presença do Senhor. Doutrina e Convênios e outras escrituras como essa nos ajudam a entender que Deus queria dar a promessa de vida eterna para eles. Queria dar o mesmo privilégio que Moisés tinha de ver e de conversar com o Senhor face a face. Mas eles foram tão rebeldes e tão impenitentes que o Senhor não permitiu que isso acontecesse. E muitos deles foram destruídos na carne. Nós chamamos isso da primeira provocação. Não vamos cair nesse erro de provocar a ira de Deus, e de modo que ele decrete que nós não vamos entrar mais na sua presença. Convido vocês também, quando estiverem lendo esses capítulos, olharem nas notas de rodapé, porque tem a tradução do profeta Joseph Smith, que vai ajudar a esclarecer muito o que Paulo está querendo dizer aqui. O capítulo 4, versículo 2 diz: Porque também a nós foi pregado o evangelho como a eles, né? Os antigos israelitas. Olha só, outra coisa que o mundo cristão geralmente não entende, que nós que fazemos parte do mundo cristão, e não obstante somos abençoados com o evangelho restaurado de Jesus Cristo, tendo uma compreensão mais ampla da verdade, sabemos. O evangelho, fé, arrependimento, batismo e dom do Espírito Santo, centralizado em Jesus Cristo, foi pregado aos antigos israelitas. Não começou a ser pregado sobre Jesus Cristo quando João Batista anunciou no deserto que viria alguém que era maior do que ele. Isso foi o tema e o discurso de todos os profetas do passado. Então ele diz aqui que foi pregado o evangelho como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava acompanhada pela fé naquele que a ouviram. Aí agora eu quero ler o que o profeta Joseph Smith traduziu em Hebreus 4:3. Ficou assim, bem mais claro. Porque nós, os que cremos, entramos no repouso, que é a salvação eterna, né? Como ele disse: Como jurei na minha ira, se eles endurecerem o seu coração, não entrarão no meu repouso. Também eu jurei, se eles não endurecerem o coração, e olha a misericórdia de Deus aqui, entrarão no meu repouso, embora as obras de Deus estivessem preparadas ou acabadas desde a fundação do mundo. O caminho está preparado desde o começo do mundo. E o que nós vamos fazer é nos arrepender e viver o Evangelho. Fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo e perseverança até o fim. Perseverança é um dos temas principais de Paulo aqui. Porque não adianta nada você fazer convênios com Deus e depois voltar à sua antiga vida. Você precisa perseverar na fé. Mais uma vez, Hebreus 4, 5. Se eles não endurecerem o seu coração, eles entrarão no meu repouso. Então, guarda os mandamentos. Tem o dia do Senhor, tem o dízimo, tem tantas coisas importantes, ir ao templo. Nós precisamos cumprir essas coisas para que o Senhor possa nos abençoar com essa bênção suprema. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência como dos antigos israelitas. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é uma mensagem para nós que estamos na igreja. Irmãos, nada é mais poderoso para ajudar as pessoas a se voltarem a Jesus Cristo do que usar a palavra de Deus. Numa discussão recente que estava tendo com meu primo também, ele estava um pouco incomodado que alguns instrutores da igreja usam, ou oradores da igreja, eles usam para ilustrar suas aulas filósofos, cientistas, pensadores, sabe quando você quer dar uma aula assim e causar um impacto e você traz essas citações, esse conhecimento? E eu concordei com ele no sentido de que nós temos a doutrina de Deus, nós podemos apreciar esses pensadores e essas filosofias, mas, meus irmãos, temos algo muito mais importante e valioso, que é a verdade eterna, dita pelos profetas e apóstolos. Nós acabamos de ter uma conferência geral. Quantas verdades preciosas foram ditas! E nada é mais poderoso para ajudar as pessoas a virem a Cristo, resolverem seus problemas familiares, lidarem com seus desafios emocionais, qualquer que seja a circunstância, do que a palavra de Deus. A mensagem é Jesus Cristo. E quando nós usamos as palavras dos profetas e apóstolos que testificam de Jesus Cristo, nós ajudamos as pessoas. Verdadeiramente ajudamos, mais do que qualquer outra coisa. Então, quando vocês forem ensinar na igreja, na família, usem as palavras de Jesus Cristo. Essa palavra é realmente viva e eficaz. E ela ajuda a mudar o comportamento e até as circunstâncias que essa pessoa se encontra, mais rápido do que qualquer outra coisa. Então confiem nessa palavra e a utilizem, preguem sobre ela. Capítulo 5 de Hebreus, versículo 4, fala sobre o sacerdócio. Eu vou falar mais sobre o sacerdócio na próxima aula, mas o ponto de interesse para nós aqui é que o sacerdócio de Jesus Cristo é muito maior do que o sacerdócio que havia no judaísmo. E eles já tinham se corrompido e entrado em apostasia várias vezes. Não era a descendência dele, nem os cargos que eles tinham, que conseguia produzir alguma coisa para a salvação. É verdade que Moisés recebeu o sacerdócio maior e organizou a igreja entre eles, de modo que Arão recebeu o sacerdócio arônico. O apóstolo Paulo ensina que ninguém recebe o sacerdócio de Deus, senão aquele que é chamado por Deus como Arão. E a forma que Arão foi chamado é: Deus revelou ao profeta que ele deveria ser chamado, separado e designado por imposição de mãos. Hoje nós vemos alguns líderes de igrejas, alguns influencers na internet, dizendo que foram chamados por Deus para pregar. Mas com que autoridade? Já se perguntaram isso? Será que eles foram chamados por Deus como Arão? Eles foram designados por um profeta por imposição de mãos? Todo aquele que é membro da Igreja de Jesus Cristo recebeu o batismo e a confirmação por alguém que tinha autoridade, o sacerdócio de Deus. E esse sacerdócio foi recebido e pode ser ligado por uma linhagem do sacerdócio até os profetas de Deus. Então, nessa igreja há autoridade. E os homens recebem um ofício no sacerdócio como Arão recebeu. Isso é importante saber, porque é uma das características da Igreja Verdadeira de Jesus Cristo. Onde você vai encontrar homens com autoridade? Em qualquer outro lugar do mundo. Não existe. Eles são bons? Podem ser. Eles ensinam coisas boas? Podem ensinar. Eles são inspirados por Deus? Com certeza muitos deles são, nas diversas religiões que existem. Mas nenhum deles tem o sacerdócio como Arão e Moisés tinham. E nenhum deles possui as chaves e o poder de Deus para que as ordenanças, como batismo, confirmação, investidura no templo e selamento para toda a eternidade possam ser feitas e validadas na terra e no céu. É só na igreja de Jesus Cristo que temos isso. Mas voltando à lição, como eu disse, nós vamos falar do sacerdócio mais para frente, na próxima aula. Eu fico empolgado para falar do sacerdócio, porque é um tema que eu amo muito. Mas aqui, Hebreus 5:5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Então, o sacerdócio de Jesus Cristo vem com essa conexão direta de Deus que o chamou e o escolheu. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ou seja, por causa de sua devoção e reverência. Ainda que era filho, todavia aprendeu obediência pelas coisas que padeceu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem muito importante, nós também vamos tratar na próxima aula. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: Jesus Cristo tem o sacerdócio. Nós que recebemos o sacerdócio de Melquisedeque somos portadores. O sacerdócio não é nosso. Eu não posso fazer com o sacerdócio o que eu quiser. Eu só posso fazer com o sacerdócio o que Deus permite que eu faça. Por exemplo, eu posso dar bênçãos de saúde, mas eu preciso ser digno, preciso buscar a inspiração de Deus para saber como agir nessa ocasião. E a pessoa que eu impuser as mãos apenas receberá a cura segundo a vontade de Deus. Mas Jesus Cristo é diferente. Jesus Cristo tem o sacerdócio. De fato, eu posso dizer até que ele é o sacerdócio, que todo sacerdócio provém dele. Então, é importante a gente saber essa diferença. Embora Moisés e Arão tivessem o sacerdócio, esse poder vinha de Jeová, de Jesus Cristo. E Paulo dá um puxão de orelha neles. E é um puxão de orelha para nós também. Às vezes a gente fica apenas no leite do Evangelho, a gente fica debatendo questões que são apenas superficiais, a gente não se aprofunda, a gente não estuda, a gente não busca realmente, a gente tem acesso a tantas coisas, meus irmãos. Esse negocinho aqui pequenininho, que é meu celular, ele tem tantas escrituras e tantos manuais. Imagina se Paulo tivesse acesso a um negocinho desse, como ele ia ficar feliz? Mas nós temos e muitas vezes nós não valorizamos. Nós preferimos fazer outras coisas em vez de ler as escrituras e estudar. Então, olha esse puxão de orelha que ele dá nos Hebreus e que serve para nós também. Porque devendo já ser mestres em razão do tempo, quer dizer, você já é membro há tanto tempo, você devia ser mestre por tanto tempo que você é membro. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Quer dizer, está voltando no primário. Eu tenho que ensinar o que é A, B, C para vocês, né? O que Paulo está dizendo aqui. Ainda tem que ensinar os princípios aqui do Evangelho. Vocês já deviam entender e estar tá vivendo isso. E agora estão se misturando com práticas dos judeus, que não é a religião plena e verdadeira que Deus trouxe por meio de Jesus Cristo. Ou, no nosso caso, você abandonou a igreja e está indo para outras religiões que podem até ser boas, irmãos, mas não tem a plenitude do Evangelho. Eu tenho tentado nessa aula mostrar para vocês muito claramente a diferença da plenitude do Evangelho para todas as outras denominações. E nós respeitamos e nós entendemos que são boas, são importantes, nós queremos ser irmãos e irmãs. E não ser arrogante, orgulhoso, dizendo nós seremos salvos e vocês condenados, porque não cremos nisso. Olha o discurso do presidente Oaks na última conferência geral. Todas as pessoas poderão ser salvas no reino de glória. Mas o que nós estamos oferecendo é aquilo que Deus nos deu e ordenou que convidássemos outros a aprender. Que existe um poder adicional e muito superior na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Nós temos a plenitude do Evangelho. Tenta pensar nisso. O que que significa a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo? E aí, continuando aqui o que Paulo diz: E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Estava chamando eles de bebezinho. Eles já eram velhos de idade, provavelmente, mas imaturos quanto às coisas espirituais. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, já pelo costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Os homens querem nos enganar, os demônios querem nos desviar, mas nós precisamos nos alimentar, irmãos. E hoje não temos desculpa. Tem um banquete oferecido para nós o tempo todo. Só precisamos dedicar um tempo para estudarmos as Escrituras de Deus. No versículo 3 até o 10, a tradução de Joseph Smith, lá no capítulo 6, ela é muito boa. Eu recomendo que vocês leiam no apêndice, né? Ou vai lá no Guia de Estudo das Escrituras para ler, que está lá atrás, ou na nota de rodapé vocês vão encontrar o seguinte: e prosseguiremos até a perfeição, se Deus o permitir, porque ele tornou impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo futuro, e vieram a cair, sejam renovados outra vez para o arrependimento, visto que eles crucificaram de novo para si mesmo o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque vem o dia em que a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz ervas proveitosas para aqueles que nela habitam, por quem é lavrada, que agora recebe bênçãos de Deus, será purificada com fogo. Porque o que produz espinhos e abrolhos é rejeitada, e perto está da maldição. Portanto, os que não produzirem bons frutos serão lançados no fogo, pois o seu fim é ser queimados. Porém, ó amados, de vós esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falemos. Porque Deus não é injusto, portanto, ele não se esquecerá da vossa obra e do trabalho de amor que mostraste para com o seu nome, enquanto ministrastes aos santos e ainda ministrais. O que Paulo está falando aqui, uma das muitas coisas, é sobre o pecado imperdoável. Então, se uma pessoa comete pecado imperdoável, é como se crucificasse Cristo de novo. Ele o faz em seu coração. Mas se tivesse a oportunidade, ele colocaria Cristo de novo na cruz. Essa pessoa que chegou a esse ponto não pode mais se arrepender. É um pecado imperdoável e seu destino é a perdição. Ele vai ser ressurreto, porque ser ressuscitado pelo poder de Jesus Cristo, porque todos serão, mas será o último, e ele não terá um corpo glorificado e nem irá para um reino de glória, mas vai para as trevas exteriores. E Paulo está advertindo: irmãos, não cheguem nesse nível, porque nesse nível não tem volta. Mas se arrependam, continuem a ministrar, continuem a ensinar às pessoas. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completa certeza da esperança, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram promessas. Vocês não amam os profetas? Não se regozijam com Moisés, Abraão e todos os outros? Então imita eles, porque eles seguiram Jesus Cristo. Vamos ser imitadores desses homens santos. Vamos ter cuidado e guardar a esperança que o Senhor nos deu. Porque, meus irmãos, se nós formos negligentes, e eu não estou dizendo só assim: ah, você não fez visita de ministração que devia ter feito. Devia ter feito, se arrepende e faz, mas eu estou falando negligente com o Evangelho. Dia a dia, vamos estar atentos. Você orou, você leu as Escrituras, a gente fica repetindo as mesmas coisas toda hora, já percebeu isso? Esse é o leite do Evangelho, meus irmãos. É o básico. E Paulo, eu acho que ele estava até um pouco cansado, falou assim: gente, vou ter que ficar falando isso para vocês quanto tempo? Acorda, Israel! Será que também não é uma advertência que nós devemos tomar para nós? Será que nós estamos dormindo na restauração, nas palavras do Elder Uchtdorf? Acorda, vamos acordar, meus irmãos. Tem tantas bênçãos que Deus quer nos dar, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade de seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, que é a forma mais solene e sagrada que há. Ele diz: para que por duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter esperança proposta, a qual temos como uma âncora da alma, segura e firme, e que entra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, tendo se tornado eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Espero que ao ler essa aula, que ao estudar as palavras de Paulo, vocês tenham essa esperança de que as bênçãos de Deus penetram o véu, que Jesus Cristo abriu possibilidades eternas para cada um de nós. Não importa onde você esteja no caminho do discipulado, pode até que tá um pouco fora do caminho, já saiu de vez, está bem longe. Sempre nós podemos nos arrepender e voltar. E Jesus Cristo vai nos ajudar nessa jornada de volta. E nós podemos galgar um nível mais e mais alto, até por meio dele sermos aperfeiçoados e vencermos o homem natural. Nós não precisamos ser como os antigos israelitas e negá-lo. Nós não precisamos chegar no nível que Paulo fala aqui, daqueles que negam o Espírito Santo e não têm nenhuma promessa. Nós podemos verdadeiramente estar com Jesus Cristo e ser co-herdeiros dele. Nós temos um advogado muito bom que vai lutar a nossa causa. E nós temos alguém que tem poder de verdade, que é o sumo sacerdote da nossa fé. Então vamos confiar nele. Eu sei que essas coisas que Paulo ensinou aqui são verdadeiras. Testifico que os ensinamentos dele são para nós. E quando nós damos ouvido e colocamos em prática, nós somos abençoados. Eu agradeço muito cada um de vocês que assiste, que compartilha, que comenta. Tem sido uma bênção para mim nesses anos compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo aqui na internet. Algumas pessoas se incomodam que eu prego o Evangelho aqui na internet. Mas como eu sei que Deus fica feliz e que vocês também ficam, isso me motiva a continuar fazendo. E apesar da imperfeição que há em mim, e eu a reconheço, eu tenho o desejo de continuar fazendo esses vídeos. Portanto, enquanto Deus me permitir, aqui estarei, meus irmãos e irmãs. Obrigado, obrigado de verdade por vocês acompanharem. Encontro vocês no próximo vídeo. Até mais!